Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Juntinhos, começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração. Mais um culto doméstico chegando para você, a palavra do Senhor, a oração da fé e aquele lindo louvor, tudo para edificar as nossas vidas. E hoje a participação do nosso querido pastor Yuri Rangel, da Igreja de Nova Vida em Padre Miguel. Pastor Yuri, que prazer recebê-lo novamente aqui no culto doméstico.
Boa noite, Alexandre. Graça e paz a todos os ouvintes da Rádio 93. Que alegria poder estar aqui novamente para poder compartilhar a palavra, e eu tenho a expectativa de que essa noite o Espírito Santo tem algo de muito especial para poder falar ao nosso coração.
Maravilha, pastor, conta pra gente aí onde será feita a meditação hoje.
Bom, isso mesmo, a gente vai fazer a leitura do texto de 2 Samuel, capítulo 7, dos versículos 7 ao 11.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra de Deus: e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dante, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Bom, essa passagem que a gente acabou de ler em 2 Samuel capítulo 7, ela é muito importante, não apenas no contexto do livro de Samuel, mas de toda a Bíblia, porque essa passagem contém a aliança que Deus fez com Davi. Os irmãos devem lembrar que Davi, lá no capítulo 5, quando ele se tornou o rei de Israel, uma das primeiras campanhas militares que ele conduziu foi justamente a tomada de Jerusalém, que até então estava na mão dos jebuseus. Quando Davi tomou a cidade, ele fez de Jerusalém a sua residência pessoal e também fez de Jerusalém a capital de Israel. Na sequência, no capítulo 6, a gente lê Davi levando a arca para Jerusalém e ali fazendo uma tenda para que a arca, que era o maior símbolo da presença de Deus, ficasse abrigada. Porém, diz a Bíblia que Davi, observando o fato de que ele estava morando em um palácio, enquanto a arca estava habitando em uma tenda bastante modesta, então ele pretendeu construir um templo, um edifício que pudesse ser a casa de Deus. E é aí no capítulo 7 que Deus envia o profeta Natã para dar resposta a Davi, né? Davi, ele pretendeu construir um templo, porém Deus levantou Natã para dizer a Davi que não seria ele quem faria essa obra, e sim o seu filho. Essa passagem é uma passagem que nos ensina muitas lições, e eu gostaria de compartilhar algumas delas aqui com você, principalmente se você é uma pessoa engajada na obra de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento há pessoas que estão nos ouvindo e que são bastante envolvidas com a obra do Senhor, né? Sejam como pregadores, como obreiros na igreja, diáconos, diaconisas, missionários, missionárias, enfim. Eu tenho certeza que nesse momento muitas pessoas que se dedicam à obra de Deus estão ligadas aqui na Rádio 93, aguardando que o Senhor fale ao seu coração. E é por isso que a partir desse episódio de Davi, eu gostaria de compartilhar com você algumas lições. A primeira lição importante que eu compreendo dessa resposta que Deus deu a Davi é que Deus não depende das obras que gostamos de fazer para ele. É importante você guardar isso no teu coração. Deus não depende das obras que gostamos de fazer para ele. Davi estava muito bem intencionado, né? A avaliação que Davi fez de que a arca estava num local modesto, enquanto ele e Davi estavam num palácio, e que essa situação não era justa, né? Deus merecia um ambiente muito mais confortável, muito mais suntuoso, para que ali a sua presença se manifestasse. Essa observação de Davi, ela fazia sentido, ela era pertinente. Só que Deus explicou para Davi, lá no versículo 6, dizendo: porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Ou seja, Deus respondeu a Davi que o fato era que Deus jamais precisou de casa. Ele até pediu que o seu povo fizesse um tabernáculo, né, para que se reunissem em adoração, porém o fato é que nenhuma construção, nenhum edifício seria capaz de comportar a presença de Deus. E a verdade é que Israel jamais sentiu falta disso, porque apesar de não ter um templo, um edifício pronto, Deus não abandonou o seu povo. Deus habitava no seu povo, né, no meio do seu povo, e a sua presença se fazia perceptível à medida que Deus batalhava pelo seu povo, trabalhava pelo seu povo e operava milagres em favor da sua nação. Isso aqui é uma verdade que a gente precisa entender. Às vezes a gente está tão engajado com a obra de Deus, né, a gente está tão engajado em alguns serviços na igreja, que a gente começa a pensar que Deus, ou que a obra dele, depende essencialmente da nossa participação, dos nossos dons, das nossas contribuições. Mas é importante você entender que, por mais importante que você seja na sua igreja, por mais relevante que você seja na comunidade a qual você pertence, o fato é que Deus não depende de nenhuma obra que você preste para ele. Tudo que você faz para Deus, a grande verdade é que Deus pode fazer sozinho. Esse é um dos grandes paradoxos da obra de Deus, não é verdade? A gente prega, a gente toca, a gente lidera, a gente faz missões, a gente evangeliza, a gente opera em várias frentes, só que o fato é que Deus não depende de nenhum serviço nosso. Mesmo a nossa adoração, o nosso culto, Deus não depende de nada que tenhamos ali oferecido. Por exemplo, quando a gente vai em Atos 17, nos versículos 24 e 25, o texto fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então Deus não está condicionado a nenhum edifício humano. Na verdade, ele não é servido por nada que a gente realize com as nossas mãos, pois o fato, como o próprio Deus, a própria palavra de Deus diz, é que tanto a nossa vida quanto a nossa respiração e inclusive os próprios recursos que usamos para fazer algo para Deus vem das mãos do próprio Deus. Olha que coisa interessante, né? Até quando a gente adora a Deus, o que a gente usa para adorar ao Senhor vem da própria mão de Deus. Lá no Salmo 50, a partir do versículo 10, Deus fala com o salmista: porque meu é todo o animal da selva e as alimárias sobre as milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Que curioso, não é verdade? Deus, ele é honrado com as ofertas, né? Ele era cultuado com as ofertas, com os sacrifícios de animais que os israelitas faziam, só que Deus deixou claro para o seu povo que os animais também pertenciam a Deus, que foi Deus quem deu vida aos animais, às aves, a tudo aquilo que o povo usava para oferecer culto ao Senhor. Lá em Jó 41, no versículo 11, na sua célebre resposta dada ao protagonista do livro, o texto diz: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo pertence a Deus, gente. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então, tudo que você oferece para Deus, achando que você está dando algo para Deus, o fato é que Deus não depende de nada que a gente lhe ofereça. Mesmo o dinheiro que a gente doa na igreja, as nossas contribuições, as nossas ofertas, a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Deus é o dono do ouro, da prata e de tudo que há nesse mundo, servir a Deus não é uma necessidade. Servir a Deus é um privilégio. É isso que nós temos que colocar em nosso coração. O serviço que a gente presta para Deus não é uma necessidade, não é uma carência para Deus. Se a gente não fizer a nossa parte, Deus pode fazer aquela parte de outra maneira. Deus pode levantar outras pessoas, Deus pode colocar seus anjos para trabalharem, e o próprio Deus pode realizar tudo com apenas uma palavra. Foi assim que ele criou o mundo. Ele disse: haja e ouça. Então, se Deus é tão soberano, tudo aquilo que a gente faz para Ele não é por uma necessidade divina, mas é por um privilégio que o Senhor nos concedeu. Servir a Deus é um privilégio. Trabalhar para Deus é um privilégio. Se a gente não fizer, outras pessoas vão fazer. Se a gente não fizer, Deus pode até levantar pedras para fazerem. É o que a gente lê, por exemplo, lá em Lucas 19, do 38 ao 40. Né? Muitas pessoas diziam: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Aí parte da multidão pediu a Jesus que repreendesse os discípulos. Só que Jesus respondeu em Lucas 19, 40: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha que coisa curiosa, né? Mesmo se a gente se calar, as pedras clamam em nosso lugar. Porque Deus, ele não é necessitado, ele não é carente, né, de pessoas o adorando. Adorar a Deus, servir a Deus, pregar o evangelho é um privilégio que ele nos concedeu. Se você prega a palavra, você não prega porque Deus precisa que você pregue. Você prega porque Deus resolveu soberanamente te dar o privilégio de pregar. Se você canta, se você toca, se você evangeliza, não é porque Deus esteja carente de pessoas que assim façam esse serviço para ele. Deus poderia receber esse serviço de outras formas, por outros veículos, mas se você faz qualquer uma dessas obras, é porque Deus resolveu te dar esse privilégio. Então você é privilegiado por poder pregar, por poder tocar, por poder evangelizar, por poder pastorear, liderar, seja qual for a atividade que você exerça, esse é um privilégio que Deus te deu. Então, se é um privilégio, faça com alegria. O Salmo 100, no versículo 2, o que que o salmista diz? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. 1 Samuel 12, 24, o texto fala: tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas ele vos fez. Ou seja, eu devo servir a Deus com alegria, eu devo servir a Deus com todo o meu coração, em gratidão por coisas grandiosas que ele nos fez. Lá em Colossenses 3, no versículo 23, o texto fala também: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, tudo que a gente faz, primeiro, é em gratidão por aquilo que ele fez por nós, e segundo, é porque Deus é tão bondoso e maravilhoso que ele quer nos galardoar, ele quer nos recompensar, ele quer nos abençoar. Então, ele nos dá obra para fazer, para que a gente possa ser galardoado pelo Senhor. Então, está aqui a primeira lição que a gente aprende com a resposta que Deus dá a Davi. Deus não depende das nossas obras, né? Daquilo que a gente faz por ele. Mas, em segundo lugar, é importante também compreender uma outra lição. Mais do que fazermos a obra de Deus, Deus é quem faz a sua obra através de nós. Guarda isso no teu coração. Mais do que fazermos a obra de Deus, é Deus quem faz a sua obra através de nós. Davi, ele estava muito desejoso de fazer algo para Deus, né? De fazer uma obra para Deus. Só que quando Deus responde a Davi, Deus deixa claro que antes que Davi fizesse alguma coisa por Deus, era Deus quem já fazia muitas coisas por Davi, para Davi e através de Davi. Lá em 2 Samuel, ainda no capítulo 7, nos versículos 8 e 9, a gente leu, né? Deus falando com Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada. Olha o que Deus fez por Davi. Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste e destruí teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Nessa resposta, Deus deixa claro que ele fez por Davi, para Davi e através de Davi. E a gente ainda pode ampliar isso. Deus não fez apenas por Davi. Deus também fez, né, pelo povo de Deus, né, pela nação israelita. No versículo 10, o texto diz: preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Ou seja, Deus fez pelo povo, dando uma terra para o povo. Então, olha que curioso. Davi queria fazer uma casa para Deus, quando na verdade foi Deus que preparou uma casa para Israel, dando uma terra que manava leite e mel, e era Deus quem deu uma casa para Davi, estabelecendo para ele uma dinastia, né? Prometendo que da sua descendência nunca faltaria rei sobre Israel. Aqui está uma lição muito importante, gente. Nós às vezes nos ufanamos, nos orgulhamos de fazer a obra de Deus, quando a realidade dos fatos é que não é bem exatamente nós que fazemos a obra de Deus. É Deus quem faz a sua obra através de nós. Porque todo o serviço que prestamos, todos os dons que possuímos, na verdade vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo diz: um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 15, verso 10, Paulo também diz: pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha o que Paulo está admitindo. Seus dons vinham de Deus. Seu trabalho era fruto da graça de Deus. 2 Coríntios 3, versículo 5, Paulo diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a nossa competência, nossas habilidades, nossos dons vêm de Deus, gente. Então o fato é que tudo que a gente realiza, seja através de dons espirituais, seja através de ministérios, de cargos eclesiásticos, tudo que a gente faz, se não fosse Deus trabalhando através de nós, não seria produzido nada. João capítulo 15, versículo 5, Jesus deixou isso muito claro: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Lá em 1 Coríntios 3, versículos 5 e 6, quando a igreja de Corinto discutia sobre os obreiros, né, quem era melhor, quem era mais eficiente, se era Paulo, se era Apolo, o que que Paulo respondeu para aquela igreja? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa é que é a verdade. A gente prega, a gente canta, a gente evangeliza, a gente lidera, a gente faz missões, a gente pastoreia, a gente trabalha no reino, porém quem torna nossa obra eficiente é Deus. É Ele que opera através de nós. Se a gente ganha almas, é porque o Espírito Santo convence aquela alma do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente prega o Evangelho, é porque o Espírito Santo nos dá a revelação da palavra e faz essa palavra produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Se a gente adora, se a gente serve, se a gente lidera, é porque o Espírito Santo assim nos conduz para que a obra de Deus seja feita e o nome do Senhor seja exaltado. Então, dito isso, é importante a gente guardar essa verdade em nosso coração. Não é bem a gente que faz a obra de Deus, é Deus quem faz a sua obra através de nós. Por fim, a gente então pode nos prender a uma terceira lição, que é importante a gente também guardar em nosso coração. Aceite de bom grado quando Deus quiser que a obra seja feita por outra pessoa. Gente, isso aqui é muito importante. Parece um conselho, né, simples, um conselho modesto, mas é um conselho que muita gente tem dificuldade para poder seguir, né? Muita gente tem dificuldade para aceitar que Deus queira que a sua obra seja feita por outra pessoa. Né? Davi, ele estava muito bem intencionado. Ele queria fazer uma casa para Deus, e Deus, ele inclusive chama Davi de seu servo, né? Lá em 2 Samuel 7:8, Deus, através de Natã, ele chama Davi de meu servo. Só que, apesar de Davi ser um servo de Deus, Deus não queria de Davi especificamente aquele serviço. O serviço da construção do templo seria feito pelo filho de Davi, Salomão. É o que Deus explica para Davi, né? Lá em Crônicas, Deus até explica que Deus não quis de Davi uma obra daquele porte, porque Davi estava com as mãos cheias de sangue. Ele tinha cometido muitos assassinatos, muitas guerras, e Deus queria que a sua casa fosse construída por um homem que vivesse um tempo de paz, que foi o caso de Salomão. Mas o que me chama a atenção é que, apesar de Davi ter a sua proposta recusada por Deus, ele não ficou chateado com Deus, ele não ficou magoado com Deus, como algumas pessoas ficam. Apesar de ele não ter podido construir para Deus o templo, ele fez o que estava ao alcance dele. Ele deu oferta para o templo, ele preparou, né, a planta do templo, a planta da construção do edifício, ele organizou o trabalho dos levitas, ou seja, ele deixou tudo pronto para que a obra fosse feita. Quem dera todos nós tivéssemos esse sentimento, o sentimento de estar mais apegados ao Deus da obra do que à obra de Deus. A verdade, gente, é que tem muitas pessoas que elas servem, elas trabalham, elas se mobilizam, elas são ativistas religiosos, mas elas não fazem isso para agradar a Deus. A verdade é que elas fazem isso por autossatisfação, elas fazem isso por autorrealização. Tem muita gente se lançando na obra de Deus, vislumbrando fama, sucesso, reconhecimento. Tem muitas pessoas que, infelizmente, estão interpretando o ministério como se fosse uma carreira profissional qualquer. Estão achando que o ministério é como se fosse uma carreira artística qualquer, em que a gente ingressa cheio de sonhos e projetos e metas pessoais. Mas o ministério não é para isso. O ministério é para a gente glorificar o Deus da obra. A gente tem que tomar muito cuidado para não se apegar tanto à obra de Deus, de maneira que a gente se desapegue do Deus da obra, né? A obra de Deus, gente, tem muito espaço. Lá em Mateus 9:37, Jesus disse que a seara é realmente grande. Então, se a seara é grande, ela tem muito espaço. Tem muito espaço para todos trabalharem. Só que a gente tem que entender a nossa hora de começar, a nossa hora de encerrar. A gente tem que entender o espaço e os limites daquilo que Deus confiou criou as nossas mãos, e entender também que Deus conta com outras pessoas, né? A gente não tem que estar apegado à obra que Deus colocou em nossas mãos. Nós temos que estar apegados em Deus, à pessoa de Deus. Lá em Filipenses 1, 23 e 24, Paulo diz, né? De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, Paulo, ele entendia a importância de ele fazer a obra de Deus, mas no fundo do seu coração, o que ele mais desejava era estar com Cristo. Será que a gente pode dizer isso com toda a sinceridade? Ou a gente está tão apegado aos serviços, aos ministérios, aos cargos, aos departamentos que a gente atua na igreja, que a gente tem se tornado pessoas muito religiosas, muito apegadas aos afazeres religiosos, e nos esquecendo do Deus que é a fonte da nossa salvação? 2 Timóteo 2, versículo 2, Paulo diz: o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. É isso que nós devemos ter como premissa, é isso que nós devemos ter como compromisso, né? É fazer a obra de Deus, preparando outras pessoas para ocuparem o nosso lugar e que elas façam ainda mais do que a gente fez, né? Todo Moisés tem um Josué, todo Elias tem um Eliseu, todo Davi tem um Salomão. Todo obreiro tem que entender que existe o seu momento de começar, existe o seu momento de se movimentar, existe o seu momento de passar o bastão, porque a nossa principal motivação não são os trabalhos e os afazeres religiosos. A nossa maior motivação é andar na presença de Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração e entenda que sim, Deus tem uma grande obra na tua vida, porém, você é a grande obra de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer através de você, mas não se esqueça que a maior obra que Deus tem através de você, na verdade, é você mesmo, é a sua vida, é a sua salvação. O que mais importa para Deus é ter o teu nome escrito no livro da vida. O que mais importa para Deus é que você esteja na presença dele, andando em comunhão com o Senhor. Que Deus assim te abençoe e você guarde essa palavra no teu coração.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento agora, então, vamos aos pedidos de oração, incluindo você, ouvinte, amado, toda a sua família, você que está em casa, no carro, no trabalho, está ouvindo online, talvez encarcerado, até mesmo em um leito de hospital, numa clínica, ou quem sabe, com o coraçãozinho triste, enlutado, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre, vamos crer porque o Senhor tem um milagre para a tua vida. Olha, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil inteiro, autoridades governamentais, os nossos pastores, missionários, os desabrigados do Rio Grande do Sul, os países que vivem em guerra, oremos em nome de Jesus.
Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, em tua presença, Senhor, nós nos reunimos em oração nesse momento. Podemos estar, Senhor, fisicamente distantes, mas o teu povo, sintonizado na rádio 93 agora, está unido em pensamento, clamando a ti, pedindo o teu favor, a tua graça e a tua bondade. Nós oramos por esta rádio que tem sido canal de bênção para tanta gente. Oramos pela nossa cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso país e pelas cidades, Pai, onde há ouvintes que nesse momento, seja pela rádio, seja pela internet, estão ouvindo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento teu Espírito alcance corações enlutados, pessoas enfermas, casais que estão em crise, famílias, Pai, que enfrentam dificuldades, que em nome de Jesus a palavra pregada aqui possa ter ido ao encontro do coração dos teus filhos, Pai, que são fiéis a ti, que são fiéis à tua palavra e que precisavam de uma orientação da tua parte para poder se posicionarem melhor no teu reino. Pai, nós aproveitamos esse momento para interceder pelo Rio Grande do Sul, que ainda se recupera de uma tragédia natural que ocorreu há poucos meses, mas também, Pai, oramos por pessoas em todo o país que talvez nesse momento estejam enfrentando outros tipos de calamidades, outros tipos, Pai, de desafios, de tribulações. Nós sabemos que Tu és um Deus onipresente, onisciente, onipotente, e por Tua graça e bondade, o Senhor pode reverter qualquer cenário. Que em nome de Jesus, cada pessoa, cada alma, cada família que ouviu esta mensagem possa receber o Teu toque curador, a Tua presença renovadora e a Tua palavra vivificante. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Os momentos que se seguem agora para suas considerações finais, deixa aí para os nossos ouvintes, suas redes sociais, dias de culto na sua igreja, fica à vontade.
Bom, Alexandre, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sempre me sinto honrado de participar desse programa tão especial, né? Para quem não me conhece, sou evangelista Yuri Rangel, lá da Igreja Nova Vida de Padre Miguel. Inclusive, se você quiser vir cultuar aqui com a gente, nossa igreja fica na Avenida Santa Cruz, número 2255, aqui em Padre Miguel, zona oeste do Rio. Nosso pastor presidente é o pastor Gil Duarte, que vai te receber com muito carinho, com muita hospitalidade. Nossos cultos ocorrem às quartas-feiras, a partir das 19h30, e no domingo pela manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Você querendo, venha cultuar com a gente, e eu tenho certeza que Deus vai muito abençoar o teu coração, tá bom? Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, ouvintes da Rádio 93, que Deus os abençoe e até a próxima.
E você pode ouvir o Culto Doméstico a qualquer hora, em qualquer lugar, pela sua plataforma digital preferida. Acesse Culto Doméstico. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.